Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.
Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM, nos canais digitais, no nosso site também, aplicativos. Um abraço a você que nos ouve também pela Alexa. O Start Eldorado fala de tecnologia, transformação digital, seus impactos na sociedade. E hoje vamos falar a respeito da evolução das operações empresariais sob o influente manto da tecnologia, da inovação. Desde a interligação global de parceiros até a integração intensiva de sistemas, essa dança, essa troca entre inovação e execução no dia a dia dos negócios. O Start Eldorado mostra a terceira e última parte de mais um evento da série Conexões, que foi gravado na Japan House, que reuniu executivas de destaque no mercado que falaram sobre suas experiências de tecnologia e negócios. Daqui a pouquinho, aqui no Start.
Start Eldorado.
E hoje o Start Eldorado mostra a terceira e última parte de mais um evento da série Conexões, que reuniu executivas de destaque no mercado, que vieram conversar conosco, trocar experiências a respeito da dança fluida entre inovação, planejamento e execução, com base na tecnologia de várias inovações digitais no dia a dia dos negócios. Estiveram conosco neste debate a Lilian Hoffman, diretora executiva de tecnologia e inovação da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que trouxe a visão a respeito dessa inovação na área da saúde. Também a Renata Marques, CIO da Natura para a América Latina. A Renata, que chefia toda a parte de tecnologia e inovação em pontos da cadeia da Natura, que vão de gestão de matéria-prima, indústria 4.0 e logística, além de desenvolvimento e pesquisa de novos produtos. E também a Ariane Marziona, que é diretora de supply chain da NEC para a América Latina, que trouxe a visão da integradora e por que a interligação global de parceiros é tão importante neste cenário. Você ouve agora esse debate, que foi gravado na Japan House em São Paulo, começando com a Lilian, da Beneficência Portuguesa, falando sobre as transformações digitais na área da saúde. Acompanhe.
Lilian, queria já que você fizesse aí a sua análise de futuro na área da saúde. Claro, fundamental que a inteligência artificial e a tecnologia caminhem sempre lado a lado com as instituições. Haverá aplicações, por exemplo, na sua visão, na sua percepção, que ainda serão criadas? O que vem por aí de novidade, traçando um cenário para os próximos 50 anos ou 10 anos?
Olha, talvez 10, a gente vai falar de 2, né? Porque cada vez que a gente faz a futurologia, eu erro, tá, gente? Não consigo mais nem fazer um plano diretor. Antes eu fazia de 3 anos, depois de 5, depois de 3, depois de 2, agora eu não estou acertando nem 6 meses. Então, a tecnologia tá. Mas acho que o que vem, né, e que talvez é uma crença aí falando especificamente da saúde. Eu acho que a IA, vamos pensar no guarda-chuva todo, ela de alguma forma democratizará a saúde, né? E a gente tem visto muito a tecnologia aproximando o conhecimento. Então, se a gente pensar hoje, né? Se eu pensar, por exemplo, no robô, né? Que tem embarcado, seja a tecnologia ou seja a própria IA, para acertar um movimento, você tem às vezes, né? Como é que o profissional médico, em linhas gerais, ele se capacita, né? Ele assiste um grande tutor, ele vai aprendendo, ele exercita muito e ele passa um longo tempo, né? E ele tem, obviamente, uma capacidade de retenção, né? De inteligência para reter e entender. À medida em que você coloca a tecnologia, essas distâncias elas vão sendo encurtadas. Então, hoje, por exemplo, existem robôs de ortopedia que basicamente ele ajuda e direciona o profissional, por exemplo, ortopedista, numa cirurgia onde eu posso ter um profissional mais júnior, um profissional mais sênior, com a mesma capacidade de entregar um bom cuidado e um processo cirúrgico. Então, eu vejo que o futuro vai ser muito de aproximação. Isso vale, por exemplo, se a gente pensar na IA generativa, para trazer a saúde para o cliente, traduzida para a realidade dele. Vale para que a gente possa, por exemplo, uma vez eu ouvi o pessoal da indústria farmacêutica fazendo um comentário que tinha sido feito um estudo pela IBM que a gente tinha, de toda a publicação feita em oncologia, ao longo de um período, um profissional para se atualizar no que a indústria farmacêutica publicava, no que os papers, né, de entrevista, de revistas médicas, fóruns, a pessoa teria que ler 168 horas por mês. Então, ou seja, para eu me atualizar e estar exatamente, eu não podia quase que trabalhar. Se a gente trabalhar 200, 220, 250, mas é o fato que, né, você tem um outro período, então você não se atualizaria. O que a tecnologia faz? Ela pode te... Vamos esquecer as alucinações, né, as coisas que a gente tem que olhar, porque ela pode ser usada para o bem e para o mal, mas ela pode aproximar e entregar um conteúdo, por exemplo, dando esse exemplo de papers, né, muito mais resumido, filtrado, já pronto para o consumo, né? Erros, por exemplo, você pega a indústria de máquinas de diagnóstico, radiologias, tomos, ressonâncias, está sendo muito aplicado, né, tecnologia, primeiro para tirar artefatos, então você ter uma imagem limpa para que o profissional veja só aquilo que é problema. Você tem, por exemplo, apoio ao diagnóstico. Então você fala, ah, o radiologista vai ser eliminado no futuro? Não, mas ele vai ser auxiliado para uma IA embarcada, por exemplo, no tomógrafo. Já tem hoje alguns processos em produção. E acho que a Rei tocou num ponto, né, dessa prontidão que a gente sofre de elementos externos, né, para poder... E aí eu lembrei de um exemplo, e é num uso de IA, de uma parceria que a BP tem com a GE, de uma inteligência artificial que a gente chama de Smart Scheduling. E, na verdade, o que ela faz? Ela analisa a chance de no-show de um paciente vir, por exemplo, não vir para um exame agendado. Então, o que acontece? Isso, para nós, representa quando um paciente falta, né, agendou um exame, vai fazer uma tomografia, uma ressonância, ele falta, isso representa dois aspectos que são ruins para a gente, né? O primeiro é financeiro, né? Eu deixo de ter aquela receita, mas eu mantenho o custo, porque eu não posso chegar, né, ligar para as empresas que eu pago lá a manutenção do tomógrafo e falar, olha, mas eu não tive exame e não vou te pagar esse mês. O colaborador, a recepcionista, ou seja, o custo fixo que a gente tem já está ali, quer queira, quer não, embarcado. O paciente não veio, esse é o lado de negócio, mas também tem o lado do paciente, né? Às vezes é um exame que vai dar continuidade num tratamento ou até mais do que isso, né? Descobrir uma doença que quanto antes for descoberta, mais rapidamente ele vai poder tratar. E esse software, essa IA que foi desenvolvida, ela faz o quê? Ela usa uma série de elementos, geolocalização, tipo de exame, faixa etária, são NN itens no algoritmo que faz uma previsão de no-show. E aí na hora em que a gente vai fazer aquela confirmação, né, você vem ou não, a gente faz, obviamente, por SMS, por WhatsApp, num processo natural de escala, mas a gente liga para os pacientes que a ferramenta diz que ele vai faltar. E a gente teve dois tipos de surpresa. Uma delas é o paciente dizer assim, nossa, como é que vocês adivinharam? Ele ia faltar mesmo, porque a acurácia da ferramenta é alta. E a outra, a gente dizer, olha, você ia faltar, eu ia, tal, estou com tal problema, dia de chuva é problema, dia de trânsito é problema, tem uma série de fatores que, né, dificultam essa chegada desse paciente. E aí a gente oferta a nova data. E quando a gente olha para os indicadores dessa IA, ela mostra, primeiro, um índice de ocupação aumentado da máquina, porque à medida em que ele diz eu não venho, eu desmarco e eu encaixo outro paciente nesse horário. Então eu aumentei a ocupação da máquina. O paciente que ia desmarcar, ele vem na próxima, porque à medida em que você entrou em contato com ele, ele tem um compromisso do próximo agendamento. Então também foi algo interessante. E no fundo, quando a gente olhou, todo mundo ganhou, né? A BP conseguiu diminuir a taxa de no-show, que era em torno de 20%, para algumas modalidades cair para 7%, 8%. Então, a gente conseguiu ocupar. E a gente disse também, a gente conseguiu fazer mais saúde, né? Porque esse paciente fez o exame que ele precisava. Então, acho que aí é um exemplo também, né? Uma tecnologia que olha para a população, vamos dizer assim, e consegue entregar um serviço que atende os dois lados, né? A empresa, incrível, e o cliente.
E uma taxa de acerto muito alta aí.
Se eu tivesse que dizer assim, o que você acha que a saúde será? ela vai se democratizar porque a gente vai conseguir, e aí talvez com isso ela se torne um custo menor, porque a gente vai conseguir aproximar o conhecimento. Então, eu vejo isso, acho que a gente vai modificar totalmente a maneira como a gente entrega o cuidado, porque a gente vai potencializar as pessoas. E o tempo, que é hoje um fator importante para que a gente tenha expertise, a tecnologia vai diminuir. Então, acho que a gente vai ficar muito melhor.
E eu me lembro, viu, Lilian, só para concluir, em um evento anterior aqui da série Conexões, nós recebemos aqui o Dr. Edgar, que é o diretor médico do Fleury, e ele nos falou a respeito dessa questão dos exames de imagem de uma inteligência artificial que hoje é embarcada já nas máquinas, que muitas vezes o médico está investigando um certo caso em um paciente e acaba se descobrindo, aí há alerta, olha, tem a chance de ter uma outra questão ali, até mais de dezenas aí de tipos de problemas. Então, isso é muito importante, né? A inteligência artificial não vai substituir, evidentemente, o profissional, jamais vai substituir, mas vai atuar ao lado dele, e o profissional também tem que estar aberto a aprender com tudo isso, né? E se atualizar também nesse novo cenário aí. Todo mundo meio que vai ser um profissional de tecnologia, né?
É isso aí.
Nos próximos anos aí, ou 6 meses, né? Como você falou.
Start Eldorado.
Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, e eu convido você também a acessar o novo centro de conteúdos do Start, especiais.estadão.com.br/start-eldorado, especiais.estadão.com.br/start-eldorado. Por lá, todas as edições do Start Eldorado no formato de podcast, você pode ouvir de novo os programas que foram ao ar aqui na Eldorado. Também matérias especiais, informações sobre os nossos conteúdos. Você pode também acompanhar, claro, o Start Eldorado nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, só nos procurar por lá. O Start Eldorado, que hoje mostra para você a terceira parte do debate Transformação Operacional nas Empresas, Harmonizando Tecnologia e Desafios, que reuniu executivas de destaque no mercado da tecnologia da informação na semana do Dia Internacional da Mulher. Você continua ouvindo agora a Renata Marques, CIO da Natura para a América Latina, falando de inovação no dia a dia da companhia. Na sequência, você escuta também a Ariane Marziona, ela que é diretora de Supply Chain da NEC, falando sobre essa inovação.
Start Eldorado.
E Renata, também gostaria que você já deixasse aí as suas considerações. A gente falou de tecnologia, falou muito de inteligência artificial aqui, mas o caso de uma indústria como Natura, você tem, por exemplo, um tema que é relevante também, que vem se falando muito, que é a internet das coisas, precisa da fabricação, né? Você ter redes, possibilidade de usar redes 5G, Wi-Fi 6, o que seja, nas máquinas, conectar tudo isso, ter mais dados ali também. Tem muitas possibilidades. Então, que tipo de evolução você espera aí para os próximos 6 meses?
Bom, a gente investe aí nessa parte de indústria 4.0, né, IoT e tudo mais, acho que desde 2018, né, que teve um salto bem grande aí da Natura nesse aspecto. E hoje a gente já tem, por exemplo, impressora 3D para imprimir roldanas de algum equipamento que consome muito aquela peça. Então, para a gente não ter que ter estoque, não ter que comprar a peça, a gente produz também peças dentro de casa, né, com isso. A gente já tem todo o padrão, né, a gente está evoluindo, porque sempre é tão difícil, né, gente, assim, acompanhar a velocidade da tecnologia. Mas, por exemplo, toda a nossa fábrica em Cajamar já está toda com tecnologia Wi-Fi 6. Então, já muito mais uma geração nova, né? Mais ágil. Os equipamentos também, notebooks, a gente já compra com um novo padrão. E a gente está evoluindo, né? Cada fábrica, centro de distribuição, para esse lugar também, para poder ter essa velocidade de conexão, né? E mudar também questões, inclusive, de segurança. Né? Acho que é um aspecto também que a gente está, nos próximos meses, super voltado e analisando, é toda a parte de OT, né, da segurança ali dessa rede, para que os sensores não conversem com sensores errados, né? Para que os sensores, que a gente tenha essa autenticação de cada conectividade, porque é tudo tão interconectado que você precisa ter, garantir que aquela conexão é segura e que não tenha nenhuma invasão ali nessas redes também da operação. Então, acho que assim, nos próximos 6 meses é velocidade, essa interconexão entre as questões, é a previsibilidade. Hoje a gente já tem também sensores que olham até a vibração, às vezes, de motores de algum equipamento para prevenir alguma falha, né? Alguma quebra. Poxa, essa vibração não está no comportamento correto que deveria estar. Então, provavelmente, se a gente não ajustar alguma coisa, vai virar uma manutenção. E aí, manutenção é equipamento parado, né? Então, a gente já faz muita coisa de manutenção preditiva também. E eu acho que é cada vez mais, é evoluindo nesse sentido de eficiência operacional, né? E só um insight aqui que me dá é o seguinte, né? A AI tem a capacidade de acelerar esse conhecimento, só que acho que tem uma pecinha aí no meio do caminho, que é o ser humano, né? Então, assim, o ser humano, a gente como ser humano, a gente tem que estar com uma mentalidade de desaprender e aprender muito rápido. Porque, assim, o ser humano que não quis, né, que tem aquele raciocínio, não, putz, eu já sei tudo, não tiver aquela mentalidade, né, de aprendiz, acabou. Porque, assim, a tecnologia pode ajudar, pode auxiliar. Mas eu acho que esse é um tema, né, que a gente debate bastante, né, dentro da empresa, em grupos de colegas, que é como é que a gente estimula as pessoas a serem sedentos por conhecimento, né? Quando você fala, putz, eu adoro, aplico na vida pessoal. Então, já é uma pessoa que está ali, está buscando conhecimento. Agora, tem gente que tem medo e o medo paralisa, né? E aí vão nascer os novos analfabetos digitais, que a gente já tem bastante, mas vai acelerar esse nicho se a gente não mudar esse chip do ser humano. E trazendo soluções mais rápidas, né, e evitando problemas, né? Acho que ali dentro de uma linha de operação é como é que a gente evita problema e diminui, encurta ali os processos dentro dessa cadeia de manufatura.
E Ariane, na visão da integradora, como a NEC, ficou claro aqui até pelo que as nossas convidadas também falaram, futuro mais digital, mais hiperconectado, com novas possibilidades, vai exigir também mais velocidade, mais agilidade da empresa que faz essa integração toda e, por sua vez, da área de supply chain, certamente. De que formas vocês estão se preparando para isso?
Na verdade, existe um certo antagonismo nisso, porque quando a gente fala em investir em mais tecnologia, em criar muito mais tecnologia para os clientes, isso, para nós, para dentro, é muito mais serviços e licenças e softwares do que hardwares propriamente dito. O que é uma tendência natural do mundo, né? A gente vai ter menos caixas e mais softwares e mais serviços agregados. Então, a nossa transformação está ao contrário. A gente está trabalhando para como que a gente pode ter uma operação visando mais softwares e serviços do que propriamente equipamentos, aquela coisa antiga de armazém grande, inventário, tarará. A gente está indo muito mais para boas negociações, para boas parcerias, trabalhando muito mais na parte de melhores contratos, ter mais agilidade, do que propriamente investindo em ter mais equipamentos para isso. A gente está para o outro lado, né? Essa é a transformação que a tecnologia está trazendo para nós, para os integradores.
Interessante, uma visão bem interessante, bem curiosa também. Né?
É.
Muito bem. Bom, estamos com o tempo aqui já no limite, então eu deixo o agradecimento aqui e, aliás, também deixo a homenagem para as executivas aqui pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem nas suas organizações em busca dessa excelência que nós debatemos hoje aqui em mais esse painel da série Conexões. Então agradeço a Lilian Quintal Hoffman, diretora executiva de tecnologia e inovação da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Agradeço também a Renata Marques, CIO América Latina da Natura, e também a Ariane Marziona, que é diretora de supply chain da NEC na América Latina.
Start Eldorado.
o Start Eldorado de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem, quarta-feira, 9 da noite, temos novo encontro marcado aqui nos 107,3 da Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Você que também nos ouve pela Alexa, pelos canais digitais, pelo site, pelo aplicativo da Eldorado, também deixo um até logo e até quarta-feira. E lembre-se, o Start também é podcast, como já dissemos, está no nosso hub de conteúdos, também nos canais digitais do Estadão. O Start Eldorado tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos do Carlos Amaral.
Você ouviu Start Eldorado.
Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a brighter world. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.